Olá, monstrinhas e monstrinhos! Nessa primeira temporada, vamos ter histórias minhas e da minha imaginação. E o que acontece quando as luas convergem? Histórias que eu vivi, que eu imaginei de uma forma tão convincente que acabei vivendo. Enfim, coisas que eu tirei da minha cabeça. A história de hoje se chama O Pesadelo. Cresci na casa que é cenário desse pesadelo recorrente. E saí de lá já adulta. Então é um lugar bem conhecido para mim, nos menores detalhes. Vou começar dando uma introdução de como esse assunto chegou na minha vida. Aquela reportagem fantástica sobre a necropsia dos alienígenas, que traumatizou toda uma geração. Os anos 90 eram tempos bem loucos. Pois bem, vi essa obra-prima jornalística quando era criança. E claro que fiquei super impressionada. Na mesma época, na sala de espera do dentista, tinha uma revista com uma matéria enorme sobre isso, que era o assunto da moda. Não sei se eu cheguei de fato a ler o que dizia, mas lembro das fotos de página inteira dos alienígenas na mesa de necropsia, o rosto, a expressão deles, e me dava um misto de pavor e tristeza. Deus que me perdoe, mas parece que eu senti até o cheiro daquelas fotos, se é que isso faz algum sentido. Acho que vale descrever também a sala de espera em si, que era um show de horrores particular, e com certeza teve seu papel na gravação dessa memória pavorosa. Na época, não me lembro o motivo, eu tinha que ir muito ao dentista, e toda vez eu sentava lá e ficava olhando aquela reportagem na revista. A sala de espera era escura, não tinha janela, a iluminação era amarelada e tinha um papel de parede que imitava uma paisagem de parede inteira, com uma estradinha cercada de mato que ia até perder a vista. Não lembro se a sala em si tinha um cheiro em particular, mas quando eu olhava as fotos, lembro desse cheiro, o cheiro das fotos. Nada mais teve esse cheiro até agora. E era engraçado, porque a sala do dentista mesmo, que ficava depois dessa caverna do mau gosto, era super iluminada, clara e moderna. Enfim, voltando à história. Com esses dois eventos, da reportagem no Fantástico e na revista, alienígenas entrou no meu pódio de maiores medos. Esse pódio inclui também combustão espontânea e bactérias comedoras de carne, mas isso não vem ao caso. Passei muitas noites em claro, pensando em abduções, alienígenas entrando pela minha janela, essas coisas. Até tentava me convencer de que eles só levavam quem queria ser levado. Então, se eu mentalizasse bem forte que não queria ser abduzida, tudo ficaria bem. Confesso que até hoje, às vezes, eu tento pensar nisso como um fato, para me tranquilizar. E aí entra o pesadelo. Eu realmente não sei quando ele começou, se foi antes ou depois desse trauma jornalístico. Se foi depois, bom, aí a gente poderia encerrar por aqui, porque mistério resolvido, né? Mas tem dois detalhes que deixam as coisas um pouco esquisitas. O primeiro é que eu sempre tive muita dificuldade em dormir, desde bebê. Falaram que era intolerância à lactose que causava cólica, mas eu cresci e o problema noturno continuou. Eu chorava e gritava a madrugada adentro, até apagar de exaustão. Não tem uma possível causa, porque meus pais só fechavam a porta do quarto deles depois de um tempo, tentando me fazer dormir. De novo. Anos 90, tempos esquisitos. Até a adolescência foi assim. Daí eu parei de chorar e gritar e só ficava apavorada debaixo das cobertas, até dormir de cansaço. Hoje já melhorou bastante, mas eu tenho uma tendência a ficar muito agitada quando vai chegando a hora de ir pra cama, procurando coisas para postergar esse momento. Quando finalmente deito, só durmo mesmo com remédio, senão são só cochilos e muita viração de um lado pro outro. O segundo fato é uma cicatriz inexplicada que eu tenho nas costas. Sempre achei que era uma dessas estrias de crescimento, até que um médico me perguntou qual cirurgia que eu tinha feito na coluna. Falei que nenhuma, e ele falou para eu perguntar para os meus pais, porque aquilo era uma cicatriz cirúrgica. Perguntei, e realmente nunca tive a coluna operada. Talvez um corte de acidente, perguntei também. Não, nenhum machucado assim. Nunca teve nenhum fato importante ligado a essa cicatriz, tirando a existência misteriosa dela. Não dói, não coça, não incomoda, nada. Só tá lá. Além desses dois detalhes, que eu acho bem significantes, eu tenho uma outra lembrança bem estranha. Mas é só um flash de memória. Uma cena que eu não consigo encaixar numa linha do tempo muito exata. Nas férias, eu era obrigada a passar fora. E a dificuldade para dormir sempre piorava muito nessa outra casa. Parecia que eu ouvia sons e máquina de escrever a noite inteira. Barulho de passos na escada. Uma ansiedade sem fim que me obrigava a ficar enterrada nas cobertas. Não importa o calor que tivesse. E numa dessas noites de merda, eu lembro de uma luz entrando pela veneziana da porta da sacada. Uma luz branca, muito forte e silenciosa. Como se alguém com o holofote estivesse mirando na porta de um lado para o outro, passando e depois voltando. Mas o quarto era no segundo andar e essa luz vinha de cima para baixo. Bom, feitas essas considerações, vamos ao pesadelo em si. Como eu falei, não sei quando começou, só sei que ele se repete exatamente igual até hoje. Depois de um tempo, eu comecei a reconhecer dentro do próprio pesadelo que não era real, e sim um sonho. Na minha cabeça, eu fico repetindo: você tá dormindo, não é real, só não vá para lá, é só você ficar aí que vai acordar, não vá para lá. Mas eu nunca consigo não ir. É como se fosse uma cena no modo repetição, um eco que só vai acontecendo independente da minha consciência. O cenário é essa casa onde eu cresci. De fora para dentro, ela tem uma varanda de segundo andar que dá para a cozinha, que tem uma porta de vidro. Essa cozinha dá em um corredor, que tem um quarto numa ponta, dois quartos laterais e um banheiro na outra ponta. Esse banheiro tem janelas pintadas de spray branco fosco, para não dar para ver lá dentro. As janelas têm aquelas basculantes em cima, que não são pintadas e ficam sempre abertas para ventilação. Eu tô nesse banheiro, de pé, e percebo uma luz e uma movimentação lá fora, como se tivesse um vento forte e não natural. Subo na muretinha da banheira para conseguir espiar pela basculante lá para fora. Tá noite e tem uma luz no céu varrendo o quintal da casa, como que procurando alguma coisa. Eu fico um tempo olhando, bem ansiosa, e daí começa a cadeia de decisões erradas, que não importa o quanto eu grite na minha mente, sempre se repetem exatamente da mesma maneira. Eu decido ir até a porta de vidro da cozinha para tentar ver melhor. Desço da muretinha, abro a porta do banheiro e atravesso o corredor. Abro a porta do corredor, que sempre ficou fechada à noite, e atravesso a cozinha. Lembrem que nesse momento eu já tô desesperada dentro da minha cabeça, porque sei o que vai acontecer, mas simplesmente não consigo me impedir. Chego na porta da cozinha e vejo bem na esquina da casa um resquício da luz. Não dá para saber o que é dali. Então decido olhar da varanda. Destranco a porta de vidro e saio. Vou pro meio da varanda, bem perto da mureta, e tento olhar de novo. Só aquela luz que tá escapando do outro lado da casa, onde fica a parede do banheiro. E daí as coisas ficam loucas muito rápido. Eu vejo outra luz no céu na minha frente, longe, mas se aproximando rápido, muito rápido. A luz do lado do banheiro some e fica só essa que tá de frente para mim, varrendo o chão enquanto se aproxima. Ela passa devagar pelo telhado da garagem, que eu consigo ver um pouco embaixo de mim, por causa da altura da varanda. Não tem mais som, só essa luz. De repente, a luz vira na minha direção. Ela tá passando devagar pelo telhado, de um lado para o outro, e sem aviso, muda totalmente de direção e me acerta em cheio. É uma luz muito branca e eu sinto um vazio e escuto algo como quando um holofote grande liga. Essa é a última lembrança toda vez que esse pesadelo se repete. Mas não acaba realmente aí, porque o que acontece depois também é bem digno de nota. Eu acordo desesperada, já levantando da cama e tentando fugir. E eu sei que é fugir mesmo, porque eu corro contra a parede, guarda-roupa, o que estiver no caminho. E se alguém tenta me segurar, meu amigo, péssima ideia. Eu vou lutar como se a minha vida dependesse disso. Eu vou arranhar, socar, chutar. Uma única vez eu cheguei a morder. Vocês devem imaginar que muitos encontros já acabaram de maneira bem desastrosa. Mas eu não tenho consciência desse momento. Depois de um tempo nesse frenesi, eu acordo de fato. O caos já tá rolando, meu nariz já tá sangrando porque eu bati contra a parede, ou tem um par de olhos apavorado me olhando, de alguém que foi acordado de um sono muito melhor que o meu. E depois eu durmo de novo, resolvido os transtornos maiores, para uma possível conversa esquisita de manhã ou só para um dia normal. Não tem nenhuma sequela maior do que uns hematomas ou um constrangimento. E eu sigo assim, com noites mal dormidas e esse pesadelo, que se repete de maneira aleatória, mas sempre exatamente igual. A mente é um lugar curioso.